Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube e também ao nosso fechamento de mercado desta quarta-feira. Eu sou a Isabela Carvalho, jornalista aqui da casa. E hoje tenho... antes de apresentar o time que está aqui comigo hoje, eu já quero o quê? Pedir para você dar o seu like, para você que já está acompanhando a gente nesse final de tarde. Se inscrever se você não for inscrito e ativar as notificações no sininho. Aqui comigo hoje, Roberto Mota, Motinha, que já é quase o dono deste canal, que participou de todas as nossas lives hoje, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha? Ih, acho que Motinha não está escutando. Bom, então temos também aqui... Vilegas, nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas?
Tudo bom, Isa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde às duas Isabelas, né? Isabela em dobro aqui, Isabela em ao quadrado nesta quarta-feira.
Chuva de
quarta-feira
Isa
muito
hoje.
Boa, tá? A bolsa subindo 1,5%, commodities voando, setor de siderurgia bombando, Isa. Então, tem bastante coisa interessante. Enfim, vamos esperar para a gente ver se o Motinha consegue ali se recuperar na parte de som. Mas caso contrário, aí faço a apresentação da Isabela e depois eu volto aqui para a gente comentar um pouquinho mais sobre esta quarta-feira, antes da decisão do Copom.
Maravilha. E aqui comigo, né, com a gente hoje também, Isabela Sulema, nossa analista. Tudo bem, Isa? Analista de FIIs, tudo bem?
Tudo bom, Isa. Oi, Vilegas. Tudo bom, gente?
Tudo ótimo, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Enquanto o Deilson tá, acho que ali, tentando colocar o Motinha aqui de volta, acho que eu já vou jogar a bola então para você, né, Vilegas? Vamos começar aqui, que eu acho que ele ainda não conseguiu se conectar. A Isa volta daqui a pouco para, enfim, falar um pouquinho da parte dela também e responder algumas perguntinhas.
Isso, podem, pessoal, quem está ao vivo, pode mandar uma pergunta ali, eu vou pegando aqui as perguntas para já ir respondendo vocês, tá bom? Quando eu voltar, eu volto mais ou menos umas 6 horas, tá bom?
Maravilha. E acho que a gente pode fazer, inclusive, a gente tem feito essa semana e tem funcionado para a gente conseguir se organizar. Então, se você tem pergunta para a Isa, coloca ali hashtag Isabela, hashtag Sulema, enfim, como vocês preferirem. Se for pergunta para o Vilegas, então hashtag Vilegas. E pergunta para o Mota, hashtag Mota. Aí a gente consegue se organizar e ver direitinho todas as perguntas. Até mais tarde, então, Isa.
Até daqui a pouco.
Não estou te ouvindo, Vilegas.
Motinha voltou?
Motinha voltou. De volta?
Eu acho que eu tô voltando, mas não sei se eu voltei ainda.
A gente te escuta, você nos escuta?
Agora sim.
Maravilha, então eu tava aqui te apresentando como o dono desse canal que participou de todas as nossas lives hoje.
menos. Quem manda
pessoal,
nesse
então...
canal é a Denise Barbosa. Quem manda é Denise Barbosa.
Bom, então temos aqui Roberto Mota, Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Motinha, tudo bem?
Tirando problemas técnicos agora, finalzinho, tudo jóia. Ah, Isabela, foi um dia muito positivo para ativos de risco brasileiro, tá? Eu acho que muito dessa boa performance dos ativos brasileiros está relacionado à decisão do Copom, que vai sair daqui a pouco. Inclusive, a gente vai fazer uma live com o Copom, com o José Márcio Camargo, 7h30 da noite, tá? Acho que o mercado tá esperando que o Copom seja duro, retire o ajuste parcial, e a nossa moeda está performando super bem, acho que muito em função disso, e obviamente também em função do preço das commodities, tá? Então, acho que a gente está num dia bastante positivo, como o Felipe vem falando aqui com bastante propriedade, a gente aqui no modo otimista, em termos relativos, a gente vai performar melhor que lá fora, tá? Bolsa americana, Nasdaq, não conseguiu sustentar alta, virou e está caindo. O Dow Jones chegou a fazer máxima histórica, está fechando com uma alta discreta. Em outras palavras, senhores, eu acho que as bolsas americanas, no mínimo, os senhores têm que ter muita atenção, tá? Então, acho que é mais ou menos essa a mensagem. E aqui a gente recuperando uma parte do terreno que a gente ficou para trás. Petrobras, uma excelente performance. A gente vem mostrando que tem uma diferença de uma boca de tiranossauro entre a Petrobras e as principais petrolíficas do mundo. Eu acho que, no mínimo, a gente tem que começar a corrigir parte dessa boca de tiranossauro. Em relação à Covid-19, a CPI, eu acho que o depoimento do Nelson Teich hoje foi protocolar, tá? Ele falou que todo mundo já sabia, não veio nada demais. Ontem também o Mandetta veio tranquilo, ou seja, a princípio a CPI não começou de forma explosiva para o Congresso, tá? Para o Executivo. E a manobra que o Arthur Lira fez ontem em relação a dissolver a comissão da reforma tributária e começar do zero, eu acho que o mercado entendeu bem o recado, já que o Agnaldo Ribeiro, que era o relator dessa reforma tributária, ele era associado ao Rodrigo Maia e o Baleia Rossi, tá? Então, acho que o mercado entendeu que essa manobra do Arthur Lira vai ajudar a fatiar a reforma tributária e alguma coisa andar. Em outras palavras, senhores, ativos brasileiros devolvendo a performance tão para trás que a gente estava, tá? Então, acho que essa é uma tendência e a gente pode continuar surfando um pouco isso no curto prazo. Então, é isso, Isabela.
Maravilha, obrigada, Motinha. Vilegas, o que você trouxe aqui para a gente hoje? Como é que está esse fechamento?
Vamos lá, Deilson, consegue compartilhar a minha tela? Boa. Então, pessoal, hoje a gente teve uma alta de 1,5% para o Ibovespa, 119.564 pontos. Eu fiquei feliz porque, conforme um gráfico que eu tinha mostrado hoje pela manhã para vocês, a Bolsa tinha meio que dado uma indicação, tinha dado uma sinalização de uma possível reversão, né? Uma reversão da tendência de curto prazo para uma tendência de baixa. E nós devemos, então, agradecer a essa média móvel de 50 períodos. Eu trouxe ontem ela aqui para vocês, patamar do 117.611, então bateu nessa região e voltou a subir, pessoal. Então, isso nos coloca de novo no jogo. Tá? A gente até ontem tinha perdido a média móvel de 21 períodos, a gente tinha perdido um suporte relevante aqui na região do 118.963, mas finalmente aqui fomos salvos pela média móvel de 50 períodos. As coisas estão resolvidas, Felipe? Não, ainda não estão resolvidas. Graficamente falando, a gente precisa superar essa muralha aqui da China, que a gente vem chamando o patamar dos 121.115 pontos. Superando essa região, a Bolsa meio que pode confirmar a formação de um pivô de alta, tá? Então isso aí seria muito importante, poderia dar tração, dar fôlego, para que a gente volte a testar a região de máxima histórica aqui do Ibovespa, que fica na região dos 125 mil pontos. Tá bom? Então, vamos ficar atentos. Se a gente continuar com essa dinâmica mais positiva, e que vai depender, né, como a gente vem compartilhando com vocês, de bons ventos lá de fora e bons ventos internos, graficamente, superando 121.115, a gente também consegue essa visão mais construtiva para o nosso índice. Bom, sobre as movimentações de hoje, grande destaque ficou por conta do bom desempenho das ações da Gerdau. A Gerdau que divulgou o seu resultado ontem após o fechamento de mercado e deu um show de resultado em termos de crescimento de receitas, geração de valor, geração de caixa, fluxo de caixa livre, lucros, enfim, foram todos números que acabaram surpreendendo as expectativas do mercado, mostrando que a Gerdau está muito bem posicionada e preparada para surfar essa onda de crescimento e de alta demanda, tanto da parte de construção civil aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, que são os dois mercados onde ela acaba tendo uma atuação mais forte. Então, a Gerdau, ela faz parte tanto das nossas carteiras recomendadas, quanto também do Genoma Ações. Então, fico muito feliz da gente ter conseguido, né, passar para vocês essas oportunidades, fazendo essa leitura de cenário, né, unindo o mundo commodities e unindo também essa demanda que nós estamos passando por insumos envolvendo a indústria da construção civil. Além da Gerdau, a gente teve um bom desempenho da Uzi Minas, que teve uma alta de 4,47, e outras ações que performaram bem hoje foram as ações da Braskem e da Gol. Do lado negativo, a gente teve Localiza, Embraer, Taesa, Energias do Brasil e CPF Energia como destaques de queda. A princípio, pessoal, nós temos aqui Localiza, que divulgou resultado recentemente. Eu identifiquei como um bom resultado, mas não acabou agradando muito os investidores. A gente tem três empresas do setor elétrico aqui entre as maiores baixas, Taesa, Energias do Brasil e CPF Energia. A princípio, não vi nenhum fator que justificasse diretamente o setor. Enfim, talvez movimentações de mercado. Bom, pessoal, hoje tem decisão do Copom. vou até depois passar para o Motinha para fazer maiores comentários sobre a expectativa dele, ele que já vem compartilhando o que ele espera para essa decisão hoje. Eu vejo, pessoal, que é uma decisão importante porque política monetária está, de certa maneira, também relacionada ao nosso nível de real, né, ao nosso nível da nossa moeda. Então, a gente já vem acompanhando o mercado, trazendo um pouco mais de fôlego para o real, dado essa expectativa aí de, quem sabe, um banco central mais duro, um banco central mais, digamos, propenso a fazer um ritmo de normalização de juros de alta, no caso do lado de alta, mais forte talvez do que o esperado. Isso foi, de certa maneira, antecipado pelo dólar e também foi antecipado pela parte longa da curva de juros, né? O vencimento aqui de janeiro de 29, fechando aí num movimento de queda, e a gente acabou, se a gente olha para toda a curva de juros, vou pegar aqui para vocês, ó, olhando aqui toda a curva de juros, o que a gente observa? Uma elevação dos vencimentos mais curtos, talvez com essa trazendo para a gente essa expectativa do mercado de um tom mais duro hoje, e em contrapartida isso se traduz lá na frente numa menor percepção de risco, já que nós poderemos ter um real menos depreciado. Então, acho que é isso, Isa, que eu tinha para trazer de destaque aqui para o pessoal que está acompanhando. Acho que está no mudo, Isa.
Pronto, agora vocês estão me ouvindo, né? Ufa. Acho que agora foi.
Eu achei que tinha caído de novo, falei, nossa, aí eu desisto.
Não, eu até tirei do mudo aqui, mas acho que hoje é o dia, né, dos problemas técnicos. Motinha, que você está esperando aí dessa reunião de mais tarde? Compartilha aqui um pouquinho com a gente das suas expectativas.
Bom, acho que a gente pode... Qual a situação atual hoje, tá? A situação atual hoje é que o nosso Banco Central, ele tomou muito risco no passado, tá? E as duas vezes que ele foi ousado, ele acabou... a estratégia não deu certo, tá? Quando ele derrubou o juro para 2 ano passado, eu não vou nem criticar, porque a expectativa de inflação para o ano de 2020 era 1,80. Então, ele estava trabalhando com o juro real zero. Ele errou a mão de não ter visto como o mundo viu a inflação começar a acelerar ali e ter mantido o forward guidance. Ali, para mim, foi um erro. E depois, a questão do ajuste parcial. Mas, dito isso é passado, senhores, isso é passado. Então, hoje, nosso Banco Central ele tem um desafio enorme, que é conseguir ancorar a inflação de 2022 a 3,5%, que é a meta, tá? O Focus, que saiu na segunda-feira, saiu 3,61, a mediana. Mas, se você olhar bem atentamente o Focus, se você usar a média, ou seja, não tirar os extremos, já está em 3,70, tá? Então, se o Banco Central errar um pouco a mão, ele corre o risco de perder a meta para 2022, tá? Então, acho que ele vai ter que ser bastante duro. A grande dúvida no mercado é se ele retira o ajuste parcial ou não, ou se ele vai dar um discurso, eu vou fazer o que for necessário para ancorar as expectativas para 2022. O que eu acho? Como ele está muito para trás, tá? Um termo que o mercado usa é atrás da curva da inflação, eu acho que ele vai querer mudar e passar a ficar à frente da curva de inflação. Dito isto, tá? Eu acho que ele vai dar 75 e fazer algo ousado, contratar outra de 75, já levando juros em junho em 4,25. A única dúvida é se ele ainda deixa algum espaçozinho de ajuste parcial por causa de uma possível deterioração da questão da Covid-19, tá? Mas a mensagem que eu quero passar para vocês, eu acho que esse BC vai ser duro, vai tirar ou se ficar, vai ficar com peso muito pequeno a questão do... para não ficar tirando e colocando essa questão do ajuste parcial, mas vai vir com 75 pontos. O que eu acho que... O que é o recado que o mercado está dando, que está claro? As pessoas não sabiam, ficavam em dúvida por que o nosso real tinha uma performance tão ruim num mundo de commodities favorável, termos de trocas espetaculares. Eu acho que está claro que a taxa de juros no Brasil muito baixa foi o grande causador disso. E o BC está reconhecendo, vide o que está acontecendo hoje. Tá? As moedas emergentes de lado e a gente performando super bem, com a expectativa que o BC seja duro. Desde que o BC deu 75 pontos e saiu a solução da questão do orçamento, a nossa moeda começou a entrar novos vendedores e performou relativamente bem. Só para a gente contextualizar, hoje, moeda da Colômbia caindo 0,5%. Tudo bem, Colômbia, o país está em protesto na rua por causa da questão da tentativa de reforma tributária que foi arquivada. Chile caindo 0,40%, mesmo com cobre nas máximas. México caindo 0,26%. A única moeda relevante emergente está performando bem é o real, com 1,5%, tá? Então, para mim, tem a ver, sim, com a expectativa que o BC seja duro hoje, tá? Isso é importante, porque se o BC não vier duro hoje, boa parte dessa melhora que a gente está vendo, a gente pode devolver amanhã, tá? Então, vamos ver o que o BC tem para falar, qual vai ser o resultado dessa reunião, tá? Eu vi algumas perguntas sobre inflação, etc. Eu acho que dá para dividir em duas coisas, tá? Primeiro, se você olhar o núcleo, a parte mais feia da inflação, que teve muita gasolina, teve muita commodity, ela já está começando a ceder, tá? Mas mesmo se está começando a ceder, eu acho que o BC tem que continuar sendo muito duro. E outra coisa que eu acho super importante falar é a questão da atividade econômica. Eu faço meia-culpa aqui, vários analistas estavam comentando que esperavam um primeiro trimestre muito ruim, um segundo trimestre mais ou menos. Bom, em outras palavras, saiu a produção industrial hoje, tá? A economia no Brasil não está tão ruim como a gente imaginava. Ele era esperado no ano a ano uma alta de 8,5% e veio 10,5%, mas principal, a produção industrial era esperada uma queda de 3% e veio 2,4%. Qual é a mensagem que a gente está vendo? E agora com esses dados de alta frequência de PMI, que a atividade econômica no Brasil no mês de abril está surpreendendo relativamente positivamente. Relativamente positivamente foi horrível, Isabela, mas tudo bem. Mas o principal ponto é que a gente pode ter surpresas agradáveis de começar a ter revisões de PIB para cima, tá? No Brasil, começar a voltar a migrar em falar um crescimento esse ano de 3,5%, 4%. Eu acho que isso é super importante, porque traz mais sustentabilidade para o governo, tá? Para quem é acionista de banco, eu acho que ajuda banco, tá? Porque banco, eu acho que é um play de crescimento econômico. Se o Brasil começar a rever a expectativa de crescimento no Brasil, a gente pode ver um interesse maior por banco, principalmente de investidores estrangeiros, que isso é fundamental para a gente romper essa muralha da China, que é 121 mil, cento e pouco, e aí sim abrir uma avenida para a gente testar lá 125 mil. Tá. Esse é o meu cenário central local. Qual é o cenário central? BC duro. Tá? BC duro, a gente pode ver o dólar a 5,30. Ótimo para a inflação. A inflação já teve muito pior no início, já está começando a dar sinais que pode dar uma arrefecida. Atividade econômica, que eu tinha um cenário, o mercado tinha um cenário muito ruim, está começando a dar sinais que a gente pode surpreender para cima. Quando você coloca tudo isso, a gente pode ficar um pouco mais animado com o Brasil, porque os ativos brasileiros, como o Felipe fala, eu falo, tinha um desconto colossal. Aquele gráfico que eu mostro de Petrobras com as principais petroleiras do mundo é surreal, vou mostrar de novo. Mas essa é mais ou menos o racional, por que eu estou otimista para ativos brasileiros. E mundo, Mota? Mundo continua extremamente otimista, commodities para mim continua sendo o tema é escassez, inelasticidade de oferta, crescimento global, uma agenda, isso é super importante, tá, senhores? Uma agenda maior fiscal do mundo, tá? Eleições da Alemanha, para mim, vai ganhar um protagonismo enorme, essa onda verde que está varrendo o mundo, ESG, talvez faça a Alemanha ter gastos fiscais que não estavam no radar do mundo para reanimar a infraestrutura e voltado à economia verde, tá? A Alemanha é um país que sempre foi muito preocupado com fiscal, mas se o novo governo na Alemanha tiver um viés de gasto mais gasto, principalmente para a questão do ESG, a gente pode ter uma política fiscal expansionista também mais forte na Europa, que não era o cenário central. Então, se isso acontecer, a gente vai ver Estados Unidos bombando, China tá crescendo bem, mas com outro dinamismo. Estados Unidos, está bombando e a Europa pode começar a surpreender em termos de crescimento. Por isso que, para mim, a bolsa mais... Eu acho que a bolsa da vez no curto prazo pode ser a bolsa da Europa e também Brasil, porque está muito descolado. E vamos prestar atenção, senhores, na bolsa japonesa, que se realmente se o mundo todo crescer, eu acho que o Japão pode também vir junto nessa toada inteira, tá? Mas, de novo, senhores, a volatilidade que a gente está vendo nas bolsas americanas está me chamando a atenção, tá? O Nasdaq hoje estava subindo bem, devolveu toda a alta, caindo 0,30, acho que é o quarto ou quinto dia consecutivo de queda do Nasdaq. E lembrando, essas quedas vieram depois das FANGs apresentar resultados espetaculares. Então, Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Obrigado. Tá? Então, eu acho que um dos motivos é isso aqui, tá? O prêmio de risco para você ter ação nos Estados Unidos está muito apertado. Desculpa, senhores, que eu me desconcentrei um pouco. Está aqui perto de 2%, tá? Que é a diferença de você ter título público em vez de ações, tá? Outro motivo que eu acho que justifica isso é essa quantidade toda de dinheiro que foi do mundo para a Bolsa Americana. Entraram 600 bi em fundo de ações desde que o Biden foi eleito, tá? Então, de novo, senhores, muito dinheiro foi para os Estados Unidos. Se tem muito dinheiro, as pessoas comprando, os preços ficam mais caros e os Estados Unidos estão entregando tudo que precisa, crescimento sólido. Mas eu acho que o risco retorno da Bolsa Americana comparado com bolsas europeias / Brasil e / Japão talvez esteja um pouco assimétrico e o fluxo comece a rodar para essa região. O Felipe mostrou ontem um gráfico de um ETF de quanto que a Bolsa Europeia está captando, tá? Então a gente pode ver talvez um novo movimento em relação a esse cenário. Em relação a commodities, tá? Continua subindo, apesar do petróleo ter devolvido uma alta de 1,5% hoje, tá? Esse é aquele índice IRB da Reuters, que está na máxima de mais de 5 anos. Outro ponto super importante, tá? Esse boom de commodities, a gente pode dividir em dois, tá? Primeiro, a questão das commodities grãos, tá? Eu nunca vi uma paulada tão grande. Essas commodities de grãos estão subindo, estão na máxima de 25 anos, tá? Como o ciclo de commodities agrícola ele é curto, tá? Provavelmente a gente vai ver uma oferta de produtos agrícolas ano que vem, o que o Brasil vai produzir vai ser uma enormidade. Isso pode trazer uma inflação para baixo para o ano que vem, ou seja, aquela velha questão de oferta e demanda. Está faltando produto agrícola hoje, todo mundo vai migrar para esses produtos e a oferta ano que vem vai aparecer trazendo a inflação global do ano que vem para baixo. Nas commodities metálicas não tem o que se fazer, senhor. A oferta é inelástica. Ninguém consegue aumentar a produção de cobre, minério, suficientemente rápido para fazer frente a um crescimento global forte. Então, Brasil, eu acho que eu já dei mais ou menos o motivo porque que eu estou otimista. Bolsa americana, eu queria ficar reforçando cuidado com ela, tá? Em termos relativos, acho que ela tende a performar pior que outros lugares do mundo. E commodities, eu continuo bastante otimista. O problema é quanto que isso pode bater na inflação do mundo, como os bancos centrais do mundo podem reagir. Eu acho que o grande tema da retirada de estímulo vai aparecer em Jackson Hole, lá no segundo semestre dos Estados Unidos. E só pontuando, tá? Acho que foi o Vitor que passou para a gente, já tem Banco Central no mundo retirando estímulo, que é o Banco Central do Canadá. Tá? Então já tem alguns bancos centrais já começando a retirar estímulo. E eu acho que o próximo Banco Central no mundo que pode retirar, começar a entrar no processo de, não é retirar, diminuir os estímulos, desculpa, seria o Banco Central da Inglaterra. Mas isso elevaria os olhos do mundo, começariam a olhar, opa, se vier mais política fiscal do que a gente imaginava, com essa questão de nova rodada de infraestrutura, com rodada de questão do mundo ESG nos Estados Unidos e na Europa, talvez a política monetária não possa ser tão expansionista para o ano de 2022, tá? Então, acho que isso é mais ou menos o cenário. Curto prazo, acho que hoje é o real fechando de forma espetacular. Vamos ver como é que ele está fechando agora. fechando a 5,36, 3,57, de novo conseguindo fechar de forma consistente abaixo da média móvel de 100 e 200 dias, tá? A mínima aqui chegou a bater 5,31 no intraday, fechou 5,33. Vamos ver de novo, senhores, se o cupom hoje vier falando, não falando duro, a nossa alegria vai durar pouco, tá, senhores? A nossa alegria vai durar pouco. E fechando o raciocínio, por enquanto, CPI da Covid-19 não está assustando ninguém, e a manobra do Arthur Lira de tirar o Agnaldo Ribeiro, que era alinhado ao Baleia e ao Rodrigo Maia, de coordenador da reforma tributária, e chamar para ir do zero, eu acho que vai ter apoio do Paulo Guedes, eles vão fatiar e a gente vai conseguir ver algum tipo de aprovação. Em outras palavras, as notícias de Brasília podem começar marginalmente a ajudar os preços dos ativos brasileiros. Mas, resumo, depende do BC hoje, tá? Por favor, BC, não afrouxe, tá? Fale duro. É só falando duro que a gente vai conseguir trazer esse dólar para um nível mais normal e, com isso, ser beneficiado com uma expectativa de inflação para 2022 mais fácil de ancorar na faixa de 3,5%. Isabela, eu queria te devolver.
Obrigada, Motinha. Eu queria chamar aqui de novo a Isa para voltar aqui para o nosso papo. Isabela Suleima, nossa analista. Tudo bem, Isa? De volta. Vi que tem algumas perguntinhas aqui. O André, ele falou, poderia falar sobre as perspectivas para BTAL11? Não estamos te ouvindo, Isa.
Esse é o fundo voltado para a logística do agronegócio do BTG, tá, gente? Esse é um fundo novo, ele acabou de fazer a primeira captação, tá? É um fundo que eu gosto bastante da tese, até quem já tem um tempinho aí acompanhando o mercado sabe que a tese é muito parecida com a da Quasar Agro, mas, obviamente, com algumas modificações. É um fundo que tem tudo para dar certo, tá? A única coisa que a gente tem que prestar atenção é a velocidade de alocação dos recursos, tá? Eles têm conseguindo alocar muito rápido, tá? Com contratos atípicos de locação, tá? E boas empresas. Então, é um fundo que eu olho com bons olhos. No momento, eu ainda estou acompanhando, porque é uma tese relativamente nova no mercado, né? Começou lá com o Quasar Agro. Acho que a tese ali da Quasar, justamente por ser a primeira, tinha alguns pontos que não estavam ali no radar e que acabaram sendo um pouco prejudiciais para o fundo, mas esse fundo aqui, ele acaba quebrando todas essas amarras e sendo muito positivo para o mercado do agronegócio também, porque esses fundos, eles vêm desbravando tem uma lei aí que está sendo aprovada para a gente poder criar o FII Agro, tá? Já aproveitando, fazendo um pouquinho de propaganda aqui, semana que vem, meu convidado vai ser o Paulo Mesquita, o gestor da Risa Terrax. Eu sei que a tese não é a mesma, mas a gente vai falar um pouco de agronegócio. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de fundo, semana que vem, no quadro Que Fundo é Esse?, vou chamar o Paulo aqui para a gente conversar um pouco sobre o mercado e sobre o fundo dele.
Maravilha. Antes de eu partir para a próxima pergunta aqui para a Isa, eu vi que teve uma dúvida aqui, né, sobre a live, sobre a reunião do Copom. Sim, vai ser aqui no nosso canal, logo menos, às 7h30 da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Isa, a gente tem mais perguntas aqui. Pergunta do Diego. O Diego pediu para você falar um pouquinho de Pelog 11.
Tá. O Pelag 11, inclusive, fiz live com eles recentemente, tem 2 semanas com gestores, são gestores da casa, né, o Rodrigo Seles e o Rafael Vasconcelos. Esse é um fundo de logística, ele, no momento, ele tem um complexo logístico, né, ali próximo do Porto de Suape, no Nordeste, tá? Ele tá bem próximo a... fugiu o nome da cidade... A capital do Pernambuco, Recife. Bem próximo à cidade do Recife, a 9 quilômetros do porto, tem ali uma característica de ser porto seco. É um fundo que eu gosto bastante, ele é um fundo ainda pequeno, então a gente vê que a cota, qualquer qualquer ordem de venda tem muita volatilidade, tá? E é um fundo que a gente espera aí, um dividendo já deve vir aqui esse mês para quem tem a cota, de 0,65 centavos por cota, tá? Dá um dividendo de mais ou menos 8, 8,2% em cima da cota de mercado hoje, tá bom? É um fundo que eu gosto bastante. Infelizmente, ele ainda é um fundo pequeno, mas eu gosto bastante. Quem tem cota vai sentir a volatilidade, mas os dividendos vão vir aí quase que estáveis, tá bom?
Isão Nelson pediu para você comentar um pouquinho sobre XPPR11, que continua em queda livre.
E Nelson, vai continuar, tá? É um fundo que já vieram algumas perguntas dele, tá? Quem já acompanha aí os meus comentários sabe que não é um dos meus preferidos. Ele tem muita exposição, ele tem mais de 60% da área bruta locável dele, tá exposta em Alphaville. Alphaville a gente sabe que é uma área... vamos chamar assim de secundária para São Paulo, tá? Mas na verdade ela está ali, se a gente pegar Faria Lima e for para Berrini, Chucre, Zaidan, ele ainda fica atrás de todas essas áreas, é uma área assim, em quinta ordem ali, que as empresas vão procurar para fazer, para realmente montar o escritório. O que aconteceu? Ele teve mais um distrato, tá? Então, a vacância subiu ali, salvo engano, para 30%, 35%. Tem mais vencimento de 20% dos contratos, tá? Da receita, né? 20% da receita referente a contratos. Vencendo ano que vem, tá? Então, tem bastante vencimento vindo. Não tem uma perspectiva muito boa para ele, não, tá?
Maravilha, Isa. Obrigada. Agora a gente tem a pergunta do Rafael, acho que é o Rafael Moreira, acho que é isso. Uhum. Boa tarde, hoje foi o dia ex-direitos de subscrição do HCTR11, e por isso o ajuste do preço da cota pela B3. Quanto aos FIIs, HY tem que avaliar os riscos deles e podem não ser adequados.
Ah, perdão, eu acho que isso aqui é uma resposta para uma outra pergunta falando de dividendo high yield na carteira. Eu acho que tá. Eu não sei se vocês vão conseguir achar. Bom, mas eu vi aqui, eu estava acompanhando os comentários, que estava me perguntando por que, que eu não coloco fundo high yield na carteira. Como HCTR, como Habitat, como outros, Deva, etc., Tord. Por que, que eu não coloco? Tá? Eu queria até colocar, por exemplo, quem vê sabe que eu coloco o HGRU, que é o Credit Suisse Renda Urbana. Tem o TRXF, que tem uma tese muito similar, só que ele é alavancado. Ele é um fundo que eu tenho bastante vontade de colocar na carteira. A minha única ressalva é essa alavancagem que acaba trazendo risco a mais para o fundo, tá? Então, gente, esse é um fundo que tem uma pequena alavancagem em contratos super bons, tá? Quando a gente fala de HCTR, de Deva, de Tord, eu vejo o risco como muito alto e não vejo como dentro dos objetivos de uma pessoa que segue a carteira recomendada, tá? Por quê? Tem muito risco ali que é difícil de mensurar, é muito difícil eu mensurar 10 mil contratos que estão ali de lastro para esses tipos de, para os recebíveis que tem dentro da carteira de um fundo desses. No momento, a gente tá indo super bem, os inquilinos, os credores, né, estão conseguindo pagar, mas a gente tem um problema ali, e se começa a dar default? O default esperado ali é perto de 10% a 15%, e se aumenta? Eu não sei se o público consegue segurar, além disso, acho que os fundos estão super valorizados, tá? Não são fundos que eu vejo para entrar na carteira recomendada. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu posso responder e tudo mais, posso até chamar gestor, estou tentando trazer eles para virem aqui fazer live, que fundo é esse, mas a gente está com problema aí de período de silêncio, mas para... Quem segue carteira recomendada, não acho que é um tipo de fundo que faz sentido, tá? Tem risco ali que é difícil de avaliar, não é para um público que segue uma carteira, tá? É quem já consegue analisar ali sem precisar de tanta ajuda, tá bom?
Maravilha, Isa, muito, muito obrigada mais uma vez pela participação. Você volta amanhã, né, aqui no canal?
Exato, amanhã a gente tem o fundo, a live, que fundo é esse, e vai ser com os gestores da casa, vai ser sobre o PLCR, que é nosso fundo de recebíveis, tá? Esse fundo a gente já teve muita pergunta por muito tempo, mas eles vão vir aqui amanhã comigo e a gente vai esmiuçar o fundo e vocês podem mandar perguntas, tá bom, pessoal?
Maravilha, pessoal. Então amanhã, 4 horas da tarde, a Isa volta para o Que Fundo É Esse. Isa, brigadão e até mais.
Obrigada, obrigada, Isa.
Acho que o Motinha vai precisar sair, né, Motinha?
Na verdade, queria te agradecer muito, pedir desculpa para a Isa e para o Vilegas. Eu tenho que me preparar para a live com o Zé Márcio, que para mim é uma honra, tá? Então, eu não posso chegar perdido na live do Zé Márcio. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vou deixar vocês. Quem quiser acompanhar essa live, vai ser 7h30 da noite. Eu e o professor Zé Márcio e a Isabela, aqui no canal da Genial YouTube, tá? Obrigado e boa noite. Mil desculpas a todos.
Obrigada, Motinha. Até mais tarde, então. Bom, então, pessoal, 7h30, live sobre a reunião do Copom aqui no nosso canal do YouTube. Vilegas, eu separei algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez. Primeira do Flávio Campos. Vocês têm volume de investidores estrangeiros hoje?
O Motinha gosta de compartilhar as informações que o Ricardo Jorge ele publica no Twitter. Deixa eu ver se temos as informações aqui. Ele sempre faz essa publicação. Nós temos, sim. Deilson, você consegue compartilhar minha tela, por gentileza? Então, está aqui. Ó. Na verdade, assim, de hoje, a informação que é publicada hoje pela Bolsa, pessoal, é uma publicação que tem um atraso de 2 dias. Então, hoje, a gente tem a publicação dos dados referentes à segunda-feira do dia 3. Então, no dia, a gente teve uma entrada de 288 milhões, no mês de maio, obviamente, né, a mesma entrada, que foi o primeiro dia de negociação. No ano, a gente tem uma entrada de quase 20 bilhões de reais. Tá? Então, nos últimos 10 pregões, nós tivemos 7 dias positivos e 3 dias negativos. Pessoal, para quem gosta de acompanhar fluxo, só seguir aqui o Twitter, @RicardoJorge_RJ. Além das informações, ele publica aqui um gráfico super bacana. Ele faz um trabalho 0800 na faixa, um trabalho aí bastante bacana aí para quem gosta de acompanhar essas informações, para ter essa percepção que é sempre importante, né, Isa, sobre como que está a demanda por ativos brasileiros vindas do exterior. Isso é um termômetro bastante importante e que acaba pesando, sim, nas decisões do mercado, nessa percepção se nós temos um ambiente mais positivo ou mais negativo em relação ao Brasil.
O Valdeni Cardoso, ele quer saber, boa tarde, Felipe, o setor de educação teve um bom desempenho hoje, será que dessa vez ganha atração?
Olha, muito difícil falar do setor de educação, dado as grandes dificuldades que nós temos para a economia brasileira no geral, em especial para o setor de educação. O que acontece, a gente sabe, a gente vem comentando aqui bastante de seletividade, de busca por melhores assimetrias, né? Quando a gente fala busca por melhores assimetrias, é com o investidor realmente buscando oportunidades no mercado de ações, em que quando ele coloca ali potenciais de alvo, de crescimento, de valorização, esses potenciais em termos percentuais, eles são muito maiores do que os de perda, né? Os de queda. E eu vejo que não somente o setor educacional, mas a gente também tem os bancos, a gente tem o setor elétrico, a gente tem o setor de construção civil, que foram todos setores que estão sendo impactados por esse atual momento que nós estamos vivenciando. Ainda o Brasil patinando em termos de economia, dependendo muito do andamento da agenda de reformas, a questão da Covid-19 também impacta bastante, e o mercado querendo ser seletivo. Eventualmente, como esses setores estão muito atrativos em termos de preço, eventualmente a gente pode observar algumas movimentações. Tá? Com o mercado assim, especulando, começando a montar posições, mas em termos de fundamentos, eu vejo que a gente ainda não pode tirar qualquer conclusão de que chegou a hora da virada e de que esses setores vão chamar a atenção. Falando especialmente sobre o setor de educação, Isa, eu consigo enxergar que ele vai ser, digamos, a segunda onda de recuperação. Tá? Então eu vejo que nesse primeiro momento a gente tem empresas exportadoras performando muito bem. Num segundo momento a gente pode ter ali, quem sabe, setor bancário, setor elétrico, indústria performando melhor. Depois, numa terceira onda, a gente tem ali o setor de varejo, né, a varejo discricionário, quem sabe o setor de saúde. E por fim, lá por último, uma maior estabilidade ali de, por exemplo, empresas do setor aéreo, de turismo e o setor educacional. Então, quem compra hoje setor educacional, ele tem que ter a consciência de que, por necessidade e por questão de ordem, de grandeza em termos de expectativa de crescimento econômico, melhores resultados, é o último setor que tende a se estabilizar e começar a mostrar para a gente essa nova cara, tá? Isso porque, pessoal, infelizmente, aqui no Brasil, dado a nossa condição de país em desenvolvimento, ao contrário do que acontece lá fora, o setor educacional, ele anda em conjunto com o mercado de trabalho. Mercado de trabalho aquecido, menos desemprego, as pessoas vão buscar mais estudo. Quando as condições financeiras ainda são ruins, o desemprego é alto, o brasileiro, infelizmente, por falta de condições, ele acaba deixando de lado. Ele prioriza, obviamente, né, alimentação, custos básicos, ele prioriza muito o seu lar, né, a sua casa, o seu apartamento, e, por fim, ele deixa aí a parte educacional. Então, eu acredito que o setor educacional vai ser a última onda em conjunto ali com a parte de turismo e, por consequência, aviação, que tendem a performar melhor em termos de resultado, tá bom?
Maravilha. E o Fernando Coelho perguntou: Villegas, qual a sua opinião sobre os brancões, os bancões no curto prazo?
Olha, os grandes bancos, infelizmente, eles acabaram saindo de moda. E essa saída de moda tem uma belíssima justificativa. A gente vive em um cenário em que as fintechs, que são empresas bem mais enxutas, bem mais tecnológicas, bem mais amigáveis, olhando ali para o seu consumidor final, estão roubando ali de monte, tá? O que era fontes de receitas para o setor bancário. Então, a concorrência está aumentando. A gente também tem, por conta da situação fiscal ruim no Brasil, de que a gente pode ter à frente aumentos de impostos. E os bancos, eles vão ser, sem sombra de dúvida, ali os primeiros alvos dessa possibilidade aí de aumento de impostos. Além, claro, que os bancos, como a gente sempre fala aqui, é porta de entrada e porta de saída do investidor estrangeiro que quer ou não se expor ao risco Brasil, né? Risco de crescimento econômico, expectativa com a Bolsa Brasileira. Então, olhando para curto prazo, eu acho que os dois gatilhos que podem nos ajudar é uma percepção do investidor querendo comprar risco Brasil, e nós com boas notícias lá de Brasília e também sobre a questão da Covid-19. Esses são dois fatores que serão monitorados pelo mercado e podem ajudar no nosso desempenho. E outro fator que eu também vejo que pode ajudar é a questão da decisão sobre juros, tá? Que a gente vai ter aqui no Copom, um Copom mais hawkish, mais propenso aí a um ritmo mais acelerado de elevação de juros, na minha opinião, pode trazer um certo alívio para o setor. Setor bancário, pessoal, não é um setor que eu recomendo, apesar da atratividade dos preços, não é o setor que eu recomendo para aquele investidor que quer buscar ali um retorno acima da média do mercado. Está descontado, mas ainda mesmo com esse desconto, eu vejo ganhos limitados para o setor, porque esse não é o único desafio que os bancos têm, que é a taxa de juros. Ele tem outros desafios. Então, acaba sendo mais um player para aquele investidor que gosta de qualidade, resiliência, e que pode se destacar nos próximos trimestres como bons pagadores de proventos.
Villegas, Luiz Torres, ele está falando aqui. E as elétricas que tiveram uma realização forte esses últimos dias, está sabendo de algo específico?
A princípio, não estou sabendo, tá, Isabela? Não sei se é essa questão do mercado de juros mais instável, enfim. A princípio, vou até dar uma olhada se tem alguma coisa, mas eu não consigo trazer aí para vocês o que tem acontecido com o setor elétrico no momento.
Maravilha, obrigada, Villegas. Tem alguma consideração final que você queira trazer aqui? Chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Glenira falou: o que você acha sobre debêntures da Vale?
Bom, debêntures é um título de renda fixa emitido por empresas não financeiras. Eu acho que a Vale por si só, uma das maiores companhias, uma das maiores mineradoras globais, é a empresa com maior valor de mercado, então digamos que o risco de crédito da Vale é baixo, tá? Quando a gente compara com outras empresas do setor. O que acho que ela tem que verificar é se o retorno que essa debenture ela traz para o investidor compensa, né, o risco dela trocar por uma nota do Tesouro, tá, direto, do Tesouro Nacional. Então, ela tem que fazer essa continha. Em termos de risco, eu vejo que é um risco baixo olhando para o mundo corporativo. E aí é ver o que está valendo mais a pena, olhando para o mesmo vencimento. Ela comprar um tesouro inflação do Tesouro Nacional ou comprar essa debênture da Vale. Não sei se é o caso, mas se for, por exemplo, uma debênture de infraestrutura, não sei, precisa ver qual é o objetivo da destinação desses recursos, ela pode ter o benefício fiscal. Se for isso, eu vejo que é interessante, tá? Mas é isso, tem que fazer a conta. Vale, eu acho que o risco de crédito é, entre aspas, né, quase zero. Então é comparar, o que está rendendo mais, o que está rendendo melhor. Eu comprar um tesouro inflação, né, ou comprar, sei lá, algum título indexado à inflação de um banco, ou comprar essa debênture da Vale. Pessoal, acho que a gente está tendo algum probleminha aí técnico com a Isabela, então vou tentar fazer as honras aqui, e para a gente encerrar esse fechamento do mercado, a gente volta amanhã, a partir das 8h40 da manhã, com o Morning Call, eu, o Mortinha e o Gustavo. Um abraço a todos, obrigado pela companhia de vocês e até mais. Valeu!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.